Marisa Lix e companhia, os Amor Eletro, com o Miúda do Café. Está mais que na hora. Vamos agora direitinhos até Moçambique.
Nova.
António Batel, bom dia, bem-vindo.
Bem-vindo, Maria João, e todo o auditório.
Como é que se está hoje em Moçambique?
Olha, está-se com chuva, chuva e calor, como é costume nesta altura do ano. Mas está-se bem.
Que maravilha. António Batel, sei que esta semana traz consigo uma convidada muito especial, não é?
Olha, trago comigo uma convidada. De facto, trago comigo a Denise Marwan, que é a minha colega de trabalho, de outros trabalhos que nós vamos fazendo por aqui. Mas trago-a sobretudo porque ela tem um trabalho absolutamente fantástico no ativismo social, no apoio de várias causas. Está a fazer o seu doutoramento em História e é uma mulher das mil e uma profissões, entre as quais, que não é uma profissão ainda, é cantora. E depois vocês vão poder ouvir uma das músicas dela, talvez a primeira ou a segunda música que ela gravou, de gospel. Ela é cantora de gospel, canta desde os 9 anos, mas resolvi trazer a convidar a Denise exatamente para mostrar o poder das mulheres em Moçambique e simbolizar nela o poder das mulheres e toda esta questão do ativismo para as grandes causas da sociedade.
Que tanta falta faz, não é, António?
É verdade, faz muita falta e realmente ela vai-nos falar um pouco dela, vamos tentar agora ouvi-la aqui em direto também, vai-nos falar um pouco dela, vai-nos falar um pouco do seu trabalho e nela simboliza um conjunto de mulheres que têm uma força extraordinária para mudar o mundo e para mudar as pessoas que depois vão mudar o mundo. Eu vou passar então à Denise e segue o programa com a Denise, está bem?
Professor, muito obrigada. Um grande abraço apertadinho aqui de Portugal, de Aveiro. E vamos então conhecer melhor hoje a convidada no África Terra Nova, Denise Maria Malauen. Denise, bom dia. Bem-vinda.
Bom dia, Maria João.
Que maravilha.
Bom dia, Portugal. Bom dia, Aveiro.
É os milagres da tecnologia, não é, Denise?
É verdade.
O António Batel falava do seu trabalho, que tem tantas pontas, não é? Tão transversal, tão expansivo em tantas direções. Denise, neste momento, virada para onde?
Neste momento, concentrada no meu doutoramento em História da África, mas também, que é, curiosamente, centrado no estudo da história da música moçambicana, mais particularmente a música Gitonga, que Gitonga é a língua dos Batonga, que é o grupo etnolinguístico de Inhambane, aqui em Moçambique. E, portanto, parte deste processo de fazer o meu doutoramento tem também as minhas composições, como esta que estou a lançar, que tem o título Nyibongi de Fumo, que é também cantada em Gitonga. Portanto, neste momento, este é o meu posicionamento, para além das várias causas sociais que eu abraço e que fazem parte do meu dia-a-dia.
Já vamos conhecer essas causas sociais, mas ainda a propósito então deste seu doutoramento, o que é que descobriu, Denise, que possa partilhar connosco sobre a história de África?
Neste momento ainda é preliminar, estou numa fase de recolha de dados, portanto ainda não tenho resultados concretos que eu possa partilhar, mas se calhar eu posso dizer uma ou duas coisas em relação a esta questão da música. A Miriam Makeba, no seu disco Sangoma, portanto, que acho que foi lançado em 1988, já dizia que se pode aprender bastante sobre uma sociedade através da sua música, e que se a pessoa está mesmo interessada em experimentar, vivenciar ou sentir algo especial sobre uma determinada cultura, deveria escutar a música, porque não há nada no mundo que lhe possa dizer mais sobre a alma de uma cultura do que a sua própria música. Portanto, a música é parte integral da vida dos africanos, e eu acredito que de outros povos também, mas em Moçambique, principalmente, as pessoas cantam nos vários contextos, e isto é parte daquilo que é o tecido cultural moçambicano. E eu acho que eu estou neste processo de reconstruir a história da música e analisar de que maneira é que nos ajuda a perceber o processo de construção da nação moçambicana pós-independência e, obviamente, daquilo que é a identidade individual e coletiva do povo moçambicano.
Uhum. Denise, sabemos que possui também um mestrado em migração forçada. O que é que nós devemos todos saber sobre este tema? Migração forçada. É a primeira vez que eu vejo estas duas palavrinhas juntas. Quero aprender consigo.
O conceito de migração forçada está virado para aqueles processos resultantes, portanto, da movimentação de pessoas não por vontade própria, que é aquilo que é mais considerado como sendo a migração voluntária por razões económicas, por aí adiante, mas é aquela que é causada seja por conflitos, ou para projetos de desenvolvimento como construção de barragens, estradas e por aí adiante. Portanto, é mais esta questão. E no continente africano nós sabemos, desde os processos da colonização, passando pelo processo de descolonização e construção das independências africanas, os conflitos têm sido recorrentes. Portanto, a questão do estudo da migração forçada é fundamental por causa dos impactos que tem nos indivíduos, principalmente quando nós falamos dos refugiados, que é a área que eu mais me concentrei, porque eu estudei a presença dos refugiados congoleses em Moçambique, e o impacto que tem no desenvolvimento do país, na história do país, no povo moçambicano, mas também o impacto que tem nelas próprias, nestas mesmas pessoas. Portanto, uma pessoa quando é refugiada tem três possíveis soluções: um é o repatriamento, o outro é o reassentamento no país de acolhimento, o outro é o reassentamento num terceiro país, portanto, se não encontrar proteção nem no seu próprio país, nem no primeiro país de asilo. E o que eu constatei é que realmente o impacto que esta migração forçada nos congoleses, o que tinha nos congoleses, era de tal forma que eles permaneciam numa espécie de limbo, numa espécie de trânsito permanente, em que eles não se they don't get attached, como é que eu digo isto em português, portanto não se ligam à realidade do país em que estão inseridos, porque estão à espera a qualquer momento de avançar para um terceiro país de acolhimento. Portanto, eu olhei para esta minha tese, ou este meu trabalho de migração, de coordenação de estudo em migração forçada, como um levantamento de questões para reflexão e para possível investigação, porque eu acho que é uma matéria que carece de investigação futura no nosso país, particularmente no contexto atual em que nós temos estas crises que vão ocorrendo em Cabo Delgado, vão ocorrendo em Sofala e vão criando deslocados internos, que é outra categoria de migrantes forçados que merece muita atenção e que muitas vezes acaba sendo deixada de lado porque não, o fato de estar protegido pela soberania do Estado, protegido pelo Estado a que pertence, não permite que organizações internacionais humanitárias possam intervir sem o consentimento deste mesmo Estado. Portanto, acabam em situações relativamente precárias e que, obviamente, remete a uma atenção particular que deve ser dada a estas pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a guerra, para o conflito, para as partes beligerantes, mas diz um ditado que quando os elefantes lutam, o capim é que sofre, e neste caso os deslocados internos é que mereceriam alguma atenção particular.
Muito bem. Eu ainda estava a dormir, não é? Claro, migração forçada tinha mesmo de ter este rumo, este desenvolvimento. Connosco a Denise Maria Malauen, convidada especial hoje no África Terra Nova, de António Batel. Denise, sabemos também que é muito ativa para a proteção das pessoas invisuais e crianças órfãs com HIV. O que é que nos pode adiantar sobre este trabalho?
Eu pertenço a algumas organizações. Eu sou membro da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que é uma organização liderada pela Mamã Graça, nós chamamos ela carinhosamente a Mamã Graça Machel, e a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade tem estado a realizar um grande trabalho para virado para a proteção da mulher, virado para a proteção da rapariga, principalmente a questão dos casamentos prematuros tem estado a ser discutida com muita força, e há muito trabalho a ser feito nesse sentido. Mas paralelamente a estas questões, as questões ligadas à proteção das pessoas com necessidades especiais, como é o caso dos deficientes visuais, e a proteção das questões das vítimas, não sei se nós, ou pessoas afetadas ou infectadas pelo HIV-Sida, são questões que merecem muita atenção aqui no nosso país, e muitas vezes nós podemos fazer contribuições para apoiar estas pessoas numa base esporádica, mas eu acredito que o awareness raising, portanto chamar a atenção constante sobre esta problemática, é uma das ações que qualquer um de nós como cidadãos pode levar a cabo. E em qualquer plataforma a que eu tenha acesso, como é esta, eu continuo a falar sobre a necessidade de continuarmos a proteger as pessoas afetadas pelo HIV-Sida, especialmente as crianças órfãs. E no caso concreto a ACOSIDA, que é a Associação dos Amigos das Crianças Órfãs de Sida, é uma organização que precisa de muito apoio, porque tem várias crianças carentes, mas que o apoio que elas recebem ainda não é suficiente. Temos ali crianças infectadas, mas outras não infectadas, e isso é importante porque elas são o futuro do nosso país. Já o nosso presidente Samora Machel dizia, as crianças são as flores que nunca murcham, mas cabe a nós regá-las para assegurarmos que efetivamente assim seja. Eu acho que são algumas das causas que é importante nós levarmos a cabo. E no contexto urbano, sobre a questão das pessoas com deficiência, o contexto urbano muitas vezes não permite que haja que se criem condições para a livre circulação destas pessoas. Eu acho que esta é uma das questões, a questão do transporte público para as pessoas com deficiência, a questão do espaço público para a circulação, a questão da sinalização para que as pessoas com deficiências possam efetivamente circular à vontade. São alguns dos elementos que carecem de atenção, e portanto nós levantamos estas questões não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Eu acho que esta é uma questão recorrente em qualquer parte de África, porque eu sei que em outras partes do mundo, já estive em alguns locais onde há um maior cuidado em relação à proteção destas pessoas. Portanto, é algo que é exequível, mas carece de political willingness para que assim aconteça.
Uhum. Denise, a nossa entrevista está quase no fim, ainda assim no fecho. O que é que nós, aqui que estamos a ouvir esta conversa, e os nossos ouvintes, podemos fazer para ajudar?
Eu creio que uma das questões é aproximar-se a estas organizações, e algumas delas estão disponíveis no Facebook, nas redes sociais nós podemos encontrar a ACOSIDA, aproximar-se à CAMO. Estas organizações têm planos estratégicos, têm uma visão, têm objetivos definidos que ajudam a perceber de que maneira nós podemos intervir nas organizações. Portanto, este é do ponto de vista das organizações. Do outro lado, eu acho que é nosso posicionamento como indivíduos, que nós tenhamos cada vez mais consciência da diversidade diversidade cultural, mas também de não sei se chama diversidade de pessoas com necessidades no nosso país, porque aí nós temos mais capacidade de, nas nossas ações diárias, nós pensarmos no outro e de que maneira as nossas ações podem ou não interferir negativamente no outro. Uma das questões que também que acho que vale a pena referir agora no fim, está ligada a um projeto que eu tenho estado a desenvolver com as crianças virado para a educação, que é A Sombra da Videira com a Tia Denise, que é um projeto comunitário que eu levo a cabo, onde eu trago crianças de várias idades fora da cidade de Maputo, portanto nas zonas suburbanas, e algumas com background socioeconómico muito baixo, para tentar incentivá-las para que elas possam estar mais animadas com aquilo que nós chamamos de STEM, não é? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, através das artes. Portanto, eu uso as artes para poder trabalhar com estas crianças, principalmente a rapariga, naquilo que é um projeto de empoderamento infanto-juvenil, para ver se nós temos mais jovens a irem nesta direção. O nosso país está a crescer numa perspectiva em que vai precisar cada vez mais de pessoas nestas áreas, das engenharias e matemáticas. Nós temos que avançar agora para o processamento e industrialização para assegurar o crescimento do nosso país, e eu acho que isto é muito importante que nós possamos fazer. Portanto, como indivíduos, mais uma vez, onde nós estamos, cada um de nós pode ter esta consciência da necessidade de conduzirmos cada vez mais as crianças ao gosto pela matemática, pela física, que são os elementos que permitem que elas possam sonhar mais alto, porque muitas, quando nós conversamos com elas, querem ser aquilo que vem ao lado, querem ser o motorista, quer dizer, aquelas atividades mais básicas que elas estão habituadas. Então nós temos que trabalhar com as crianças para ensiná-las a sonhar um pouco mais alto, para que efetivamente elas possam alcançar aquilo que elas almejam e possam contribuir para o desenvolvimento do nosso país.
Que boa surpresa nesta edição do África Terra Nova, com o professor António Batel, que traz hoje esta convidada tão especial, a Denise Maria Malauene. Denise, no fecho desta conversa, professora, investigadora, empreendedora, ativista, empresária, e ainda sobra tempo para cantar.
Sim. A componente empresarial, eu acho que todos nós temos uma componente de empreendedorismo em nós. Eu acho que somos todos empreendedores. O que nos falta às vezes é a coragem, é a motivação, são os recursos. E eu acho que eu sou felizarda porque tive a oportunidade de abraçar um dos meus sonhos, que é ser empreendedora, empresária na área da educação, como sócia e administradora do Instituto Médio Politécnico de Engenharia e Negócios, que faz formação, ou que dá formação de nível técnico e também formação de curta duração, que responde às necessidades do mercado de trabalho e que tem por objetivo preparar os jovens para o autoemprego e para o empreendedorismo nas áreas que são fundamentais para o atual desenvolvimento do nosso país, como a administração e gestão, hotelaria e turismo, manutenção industrial e tecnologias de informação e comunicação. Agora, a ver do canto, eu canto desde muito jovem, canto na igreja Metodista Unida em Moçambique, é a igreja a qual eu pertenço. E eu acho que eu canto porque nós cantamos aqui em África. A música, Hegel e Plato já diziam que a música vem da alma e alimenta a alma. E eu acho que isso é uma motivação muito importante que me tem estado a guiar. Porque mesmo que seja apenas o humming, não sei como é que se diz, traz conforto e alimenta a alma. Então eu acho que é por isso que eu continuo a cantar, não só a música gospel. Eu estou a trabalhar agora em algumas canções, em algumas músicas que são de crítica social. Portanto, o meu ativismo social não é só prático em termos de ações, mas eu considero-me uma motivational speaker e uma motivational singer. Portanto, com as minhas canções eu pretendo transmitir esperança, pretendo transmitir amor, pretendo também transmitir conhecimentos, educar em função daquilo que foi o privilégio que eu tive de aprender e de estudar até ao grau de doutoramento. Portanto, uma das formas de devolver à comunidade aquilo que o universo me deu é através do ativismo social, é através através desta atividade que eu faço com as crianças, mas através da música também. Não só alimentando a alma com o talento que eu acho que eu tenho, mas também transmitindo mensagens que podem ser positivas. Acho que de problemas, nós já temos, o mundo já está cheio. Então, às vezes, nós precisamos de algum amor e alguma esperança, ao mesmo tempo que nós passamos mensagens positivas que as pessoas estão realmente a precisar. O nosso país precisa de esperança. E nós terminamos um ciclo eleitoral e eu acho que para aquilo que vem a seguir, as pessoas têm que continuar a ter fé e esperança no futuro.
E assim foi esta edição do África Terra Nova. Denise, terminamos então esta edição com um grande abraço desde já de toda a equipa.
É assim, são assim as mulheres daqui de Moçambique.
Que fortes,
com bastante iniciativa. Vamos ter mais por aqui por a Rádio Terra Nova em África.
António Batel e Denise, muito obrigada. Terminamos então, professor, com música de Denise.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Vamos terminar com a música da Denise. Não vale a pena a apresentação que já está feita. Dizer só que é uma enorme surpresa ter aí ter aí a companhia de uma voz tão bonita, que vai ser locutora por um dia. E desejar a todo o auditório. Desejar a todo o auditório que seja um bom programa e que a nossa nova locutora tenha sucesso, porque voz não lhe falta.
Obrigada.
Adeus então, até para a semana.
Até para a semana.
E todo o auditório.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.